Parashá dessa semana, Parashá de Vayikra, nós começamos um novo livro, o livro, o terceiro livro da Torá, que é também chamado de Torat Kohanim, a Torá dos Kohanim, a Lei dos Kohanim. Afinal de contas, nesse terceiro livro, basicamente, fala sobre o serviço no templo sagrado, o serviço das oferendas e todos os outros detalhes, as leis dos Kohanim. Por isso é chamado de Torat Kohanim. Lógico que tem também outras coisas, não só dos Kohanim, mas como gira muito em torno do templo, é chamado de Torat Kohanim. Esse Shabbat, nós temos algo diferente, algo que não acontece muitas vezes ao ano e nem todo ano. Nós temos, esse Shabbat, três Sifrei Torah. Nós tiramos três rolos de Torah. Isso só tem três ocasiões que pode acontecer ao longo de um ano, e também não é todo ano. Fora Simchat Torah, que sempre se tira três. Por quê? Porque no primeiro livro, no primeiro Sefer Torah, nós vamos ler a porção da semana para Parashat Vayikra. No segundo rolo, nós vamos ler Rosh Chodesh, afinal de contas, esse Shabbat é o primeiro dia do mês, é Rosh Chodesh. E no terceiro Sefer Torah, nós vamos ler Parashat HaChodesh, a quarta das porções especiais dessa época, que é chamada Parashat HaChodesh, que é a porção onde Deus instruiu para nós sobre o calendário judaico e sobre Pesach, que foi instruído no Egito antes de sairmos do Egito. E esse Shabbat se lê, porque sempre se lê no Shabbat, que vem logo antes de Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, ou quando é o próprio dia, melhor ainda, se fala sobre o conceito deste mês ser o primeiro mês de todos os meses do ano. Então, por isso, nós vamos ter três Sifrei Torah: Parashat da Semana, Rosh Chodesh e Parashat HaChodesh. É interessante que os mestres da Hassidut dizem que, assim como cada uma das festividades que nós temos ao longo do ano traz energias para nós em relação a aquilo que a festa tem a nos transmitir, por exemplo, está chegando o Pesach. Pesach é uma festa que nos traz forças de fé, de confiança em Deus, de Heirut, de liberdade. Assim também o primeiro dia do mês de Nissan, que é o momento onde a Torá dá essa ordem para Parashat HaChodesh, que a renovação do ano, a renovação do mês, é um momento de renovação. É um momento que dá força para todos nós renovarmos e para jamais desistirmos. Se a pessoa falha aqui ou ali, tem que saber que sempre dá para começar e reiniciar novamente. Parashat Vayikra é uma parashá que trata sobre diversos tipos de oferendas. Korban Olá, Korban Shlamim, oferenda de Olá, oferenda de Shlamim. Depois tem algumas oferendas de Menachot, oferendas são feitas com farinha. Korban Olé Veyored, Asham. Tem muitas e muitas oferendas, cada uma delas é trazida em determinadas circunstâncias. E a Torá entra em todos os detalhes de como isso é feito. É o trabalho básico do templo sagrado. E tem um detalhe muito interessante antes de começar a falar sobre o assunto. É que a oferenda vem para modificar a pessoa. É para isso que vem a oferenda. E a oferenda precisa ser feita com kavaná, com intenção. A pessoa precisa participar de tudo e precisa pensar e meditar. Geralmente, muitas das oferendas são por pecados, é para vir perdoar pecados. Então, é para a pessoa, naquele momento, fazer tshuva e participar ativamente de todo o processo. A tal ponto que o Rav Povarsky traz um versículo que diz: Zevach Reshaim Toeva, a oferenda dos perversos é uma abominação. E ele explica que uma pessoa que é perversa, Uma pessoa que está trazendo a oferenda de uma forma perversa, ou seja, ele não está fazendo da forma que a Torá ordena, ele não está fazendo tshuva, ele não está acompanhando com o seu coração. Então, no final das contas, o que você está fazendo? Você está matando um animal, coitadinho, sem sentido nenhum, sem significado algum, sem isso fazer e efetivar aquilo que Deus ordenou. Então, nesse caso, é uma abominação. Mas quando a pessoa faz isso da forma correta, da forma que Deus ordenou, seguindo todos os preceitos, então isso, na realidade, é algo de extrema importância. Isso traz bons fluidos, isso traz coisas boas. Korban, a oferenda, é algo que está acima de qualquer nível. Tanto é que hoje em dia isso faz falta para nós. Eu queria falar sobre um detalhe interessante. A Torá fala várias e várias vezes, nossa parashá, e outras vezes, quando a Torá fala sobre oferendas, a Torá fala que vai ser Reach Nichoach Hashem, para um cheiro agradável para Deus. Reach Nichoach. E a forma comum de se entender esse conceito é Reach Nichoach, da oferenda. Você está fazendo a oferenda, depois está queimando a carne, está queimando órgãos, está queimando partes desse animal em cima do altar. Isso tem um cheiro. E esse cheiro agrada Deus. O Rashi diz um outro detalhe. E diz que isso traz, Nichoach, isso traz algo agradável, uma sensação boa para Deus. Que Deus ordenou você fazer aquilo e você fez. Você está obediente. Quando o filho é obediente, isso traz nachas para o pai. Quando a pessoa faz aquilo que Deus ordenou, traz também nachas para Deus. Tem algo muito, muito interessante que está escrito no livro Ktav Ve'Hakabalah. Ele traz esse nome do livro Maaseh Hashem. Quando uma pessoa entra em casa, por exemplo, sexta-feira, entra em casa e a esposa está cozinhando para Shabbat. Está assando pão para Shabbat, ralá para Shabbat. Tem aquele cheirinho, só entra e sente um cheiro de ralá. Sente o cheiro da sopa, o cheiro da carne, o cheiro da batata, o cheiro... O que for. A comida que está sendo feita. O bolo. A pessoa sente aquele cheiro. O que acontece? Por que a pessoa naquele momento se sente tão bem? Fora que o cheiro é uma delícia. Mas a pessoa começa a pensar... que cheiro delicioso. Imagina o que eu vou comer hoje à noite na refeição de Shabbat. Se o cheiro já está assim, imagina só o sabor dessa halá, imagina o sabor dessa carne, como vai estar boa, como vai estar boa a janta, como vai estar bom, boa a refeição de Shabbat. Cheiro é igual quando... Então nos negócios se diz, você tem cheiro, você está cheirando, é um indicador econômico. O que significa o cheiro? O cheiro significa que você está prevendo o que está por vir. Se o cheiro dessa halá está tão bom, imagina só como vai estar gostosa essa halá. Esse é o conceito do cheiro. Reach Nichoach Lashem não é o cheiro da oferenda. É o cheiro da pessoa. Quando uma pessoa está trazendo a oferenda, ele está trazendo por quê? Porque ele de fato quer mudar o curso. Ele quer melhorar, ele sabe que ele cometeu uma falha, ele quer melhorar. Ele está trazendo agora essa oferenda como início, como pré-requisito para a sua mudança. Ele, quando traz essa oferenda, ele está demonstrando para Deus: Deus, eu quero mudar, eu quero melhorar. Esse é o cheiro que Deus sente. Quando Deus vê a pessoa trazendo uma oferenda, ele sente um cheiro. Tem um cheiro aqui indicativo que essa pessoa vai se aprimorar. E é esse cheiro que dá nachas para Deus. A Torá fala sobre as oferendas. A Torá diz que a pessoa vai oferecer Adam ki yakriv mikem. A pessoa tem que se aproximar. Yakriv não quer dizer apenas oferecer, é de Karov. Korban é de Karov. Karov significa que você se aproxima a Deus. No Talmud consta, no Tratado de Menachot, que o estudo da Torá é como se fosse oferenda. E tem lá uma discussão como se entende o versículo que está escrito na Torá. Zot a Torá está a lei, la olá, la minha, la hatat, la olá, minha, hatat, etc. Como se entende esse versículo? Reish Lakish entende que esse versículo quer dizer que é como se fosse. Zot a Torá, essa é a Torá, está ensinando que a Torá é como se fosse oferenda. Quando você estuda a Torá é como se estivesse fazendo uma oferenda. Já Rava entende desse versículo e diz, se tivesse escrito Zot a Torá, Olá, Hatat, sem o Lamed, sem Lá, Olá, Lá, Hatat, etc. Então seria como você está falando. Uma pessoa estuda a Torá é como equiparado ao serviço do templo. Mas uma vez que está escrito Lá, Olá, Lá, Hatat, significa, diz o Rava, que quando você estuda a Torá, você está efetivando igual a oferenda, ao ponto tal que você nem precisa fazer a oferenda. E de fato, é uma grande questão. Como hoje em dia nós podemos ter o perdão? Como nós conseguimos ser perdoados por Deus? Não temos oferendas? Existem duas formas. A primeira forma é mais cara, mais dolorida, sofrida, Deus nos livre, que é por intermédio de sofrimentos. Sacrifícios. Sacrifícios. Isso não vale a pena, né? Chato. Melhor. Uma solução melhor. Uma solução mais doce. Qual a solução mais doce? Dizem nossos mestres que existem algumas soluções doces. A primeira delas é falar korbanot. Falar as oferendas. Estudar as oferendas. Todos os dias de manhã, antes da reza, tem no Sidur korbanot. A pessoa falar korbanot. Lê como que eram feitas as oferendas. Quando você fala, é como se você estivesse fazendo essas oferendas. E aí você não precisa de outros sacrifícios. Já está ali incluso tudo. Também dizem nossos sábios que toda pessoa que fala o Ave Yashir de manhã na reza, com devida alegria, com toda alegria, se perdoa todos os pecados dele. Também, nossos sábios falam sobre Pitum Haktoret, sobre falar como que era feito o incenso no templo. Também isso traz perdão para a pessoa. E ainda tem mais um detalhe, talvez mais difícil, mas é mais fácil, muito mais fácil do que outras coisas, é não conversar no meio da reza. Uma pessoa que não conversa no meio da reza é uma coisa muito grande. É essencial, mas é uma coisa muito grande e isso também traz para a pessoa perdão, traz salvação para a pessoa, traz coisas boas para a pessoa. Então tem formas muito mais baratas. Para que comprar remédios caros se nós podemos comprar um remédio tão barato e tão simples? A Torá protege as pessoas. A Torá é algo fenomenal. E o estudo da Torá, como nós estamos vendo, é equiparado ao serviço do templo. Uma vez, não faz muito tempo, um rabino nos Estados Unidos costumava, antes de Rosh Hashanah, véspera de Rosh Hashanah, viajar até Nova York. Eles moram em New Jersey, casal, viajar até Nova York para ir no túmulo da sua sogra. E lá eles pediam perdão para ela, todos os anos, por qualquer coisa que aconteceu ao longo da vida. E também rezavam lá. Um ano, esse casal, o rabino e sua esposa, estavam em Nova York uma semana antes de Rosh Hashanah. E estavam passando perto do cemitério. Então o marido virou para sua esposa e falou, nós temos que vir semana que vem para cá. Nós já estamos aqui. Será que faz diferença se a gente vai rezar agora ou vai rezar semana que vem? Não faz diferença. Estamos antes de Rosh Hashanah, estamos no mês de Elul. Podemos ir agora, não precisa deixar para semana que vem. Vamos aproveitar, já estamos aqui, vamos até o túmulo da sua mãe. E a esposa concordou. E lá foram eles pediram perdão, rezaram. E aí o rabino avista que ele é que tem lá, um pouco bem distante do túmulo da sua sogra, tem um monte de pessoas, um grupo de pessoas, estão em volta de um túmulo aberto, tem um caixão no chão, e eles estão lá, todos olhando para baixo, parados. O rabino virou para sua esposa e falou: só um minuto, eu vou até lá, só para ver o que está acontecendo exatamente. E logo eu retorno. O rabino se aproxima e vê que tem lá 9 pessoas. Tem 5 filhos, 3 irmãos e um amigo do falecido. O rabino fala para eles: posso ajudar? O que está acontecendo? Vocês estão parados? E eles falam: o senhor é rabino? E dizem assim: que beleza! A funerária deixou a gente aqui com o caixão. Nós não sabemos o que fazer. Se o senhor é rabino, então por favor, ajude. E o rabino começou então a falar para eles, então falou para eles cada um pegar as cordas nas pontas, baixaram o caixão, jogaram um pouco de terra em cima e falou: agora vocês vão falar, por favor, pode começar, pode falar Kaddish. Eles viram para o rabino e falam: Ká o quê? O rabino diz: Kaddish? O quê? O que é isso? O rabino vê, ops, tira do bolso um sidurzinho, abre na página do Kaddish e mostra para eles e fala: aqui, falem aqui. Eles falam: rabino, desculpa dizer, mas nós não sabemos ler. O rabino fala: vocês não sabem ler? Então repitam comigo. Começou a falar para eles repetido. Eles falaram Kaddish. Terminou o Kaddish. O rabino falou: agora vamos acabar de cobrir o túmulo, fechar. E o rabino pega a pá e eles olham e falam: mas rabino, nós não podemos participar. Por que não? Eles dizem: mas rabino, nós estamos aqui vestidos bonito, roupas do escritório, não podemos sujar. O rabino falou: como? Que vou dar met? Honra do falecido? Temos que enterrar uma mitzvah, enterrar? Não, rabino, não vamos nos sujar. E o rabino se vira e começa a jogar terra no túmulo. Quando ele olha para trás, todos foram embora. O rabino começa a chamar: ei, vem aqui, ei. Foram embora. Ainda antes eles falaram que tem o tratorzinho lá. Foram embora. E o rabino cobriu todo o túmulo, fechou totalmente. E aí aparece o tratorzinho no cemitério, e o motorista falou: poxa, rabino, você fez o serviço por mim, né? Bom, sobrou a plaquinha então, para pelo menos colocar a plaquinha. Deu pro rabino a plaquinha com o nome falecido, o rabino fincou e olhou, veio escrito lá: Simon Pilitok. E ele então, o rabino disse pro fala: bom, agora você tem o seu nome e seu Simon Pilitok. Legal que Deus me mandou aqui para poder ajudar no seu enterro e poder falar Kaddish. Eu fui humilhado. E o rabino voltou para sua esposa e disse: olha só que coisa incrível. Tinha 9. Agora eu entendo por que Deus me mandou hoje para o cemitério, na semana que vem. Deus me deu a ideia de vir hoje aqui, porque eu servi para completar a minyan, ajudar no enterro. Foi muito bom. Ainda bem que eu estava aqui. E os dois vão embora para New Jersey. Na semana seguinte tem uma festa de família, um casamento da família desse rabino. E ele lá encontra parentes, está um dos tios dele lá. E ele conta para o tio, começa a conversar com o tio. Está conversando com o tio, fala para o tio: tio, eu vou te contar uma história que aconteceu semana passada, é incrível. A gente se vai rezar na véspera de Oxalá, e eu estava de Nova York, resolvi ir. E era justo o décimo. O décimo ainda ajudei lá em um enterro, porque eles não sabiam nada o que fazer, não sabiam falar Kaddish, ajudei tudo, contou toda a história. E aí enterramos, depois, enfim, eu pus a plaquinha, está escrito lá: Simon Pilitok. Aí o tio fica branco e fala: você sabe quem é Simon Pilitok? E o rabino: não, não sei. Quem é Simon Pilitok? Conta o tio o seguinte: eu, meu irmão, meu pai do Rabino, vivíamos em Seattle. Você nasceu em Seattle, lembra? Você cresceu em Seattle. E lá em Seattle a gente tinha, na comunidade, uma escolinha, aquela escolinha que tem nas cidades afastadas, uma escolinha judaica, que ensina alguma coisa assim, dá um reforço à tarde, alguma coisa assim. Era uma escolinha. Quando vocês já estavam mais velhos, e tinham mais algumas pessoas na comunidade, nós percebemos que não vai dar para vocês continuarem na trilha da Torá e quem sabe até virarem rabino do jeito que nós tínhamos a educação judaica lá, que era muito fraca. E nós decidimos que nós temos que mandar vocês para estudarem numa yeshiva em Staten Island, em Nova York. E na época, 50 e poucos anos atrás, não era tão fácil para poder mandar estudar assim. Era uma coisa difícil, tinha um custo muito alto, tinha que atravessar os Estados Unidos inteiro com voos, ir e voltar quando precisar, e tinha que ficar então internato lá na Yeshivá. Tinha um custo, nós não tínhamos como pagar isso, financiar isso. Nós fizemos um Shabbat, um Kiddush especial, e nós vamos conseguir sponsors, pessoas que vão adotar uma criança que está indo estudar, um jovem que está indo estudar na Yeshivá. E fizemos um Kiddush maravilhoso. Terminou o Kiddush, o presidente da comunidade se levantou e falou: agora nós vamos ver quem vai assumir cada criança. Quem vai assumir fulano? Aí um dos filantropos estava lá: eu vou financiar. E quem vai financiar esse? E assim foi falando de um por um. Eram 14 jovens que estavam viajando para Yeshivá. Diz o tio para o rabino: você sabe quem foi aquele filantropo lá que assumiu pagar os seus estudos? Simon Pilitok. Olha que coisa incrível. Agora o rabino entendeu tudo. Não só que ele era um minyan, não só que ele ajudou a enterrar uma pessoa, mas quando ele precisou estudar a Torá, o Simon Pilitok ajudou ele. E agora que o Simon Pilitok precisava da sua ajuda, Deus fez com que o rabino viesse lá para ajudar o Simon Pilitok.